Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de setembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fell. Principais títulos da atualidade: Coreia do Norte faz novo teste nuclear com engenho mais poderoso. Síria, novo encontro na Suíça entre chefes das diplomacias americana e russa. Gabão, Jinping contesta formalmente as eleições. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Martin Curcias e, na produção, a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde analistas divergem quanto ao papel do Fundo Monetário Internacional na recuperação da economia nacional. Uns consideram-no irrelevante, outros entendem que o mesmo é fundamental para a estabilidade macroeconómica. Ramos Miguel ouviu os dois lados.
Acesos debates têm decorrido nos últimos tempos um pouco por todo o país sobre o papel do FMI nos esforços para ajudar Moçambique a ultrapassar o período econômico adverso que atravessa. Uma delegação do FMI é esperada ainda este mês em Maputo para uma missão que se aguarda com enorme expectativa, uma vez que pode ajudar Moçambique a relançar a sua cooperação com os diferentes parceiros e, por essa via, abrir caminho para a recuperação da economia. Ao longo dos debates, têm surgido vozes defendendo que, com uma boa gestão dos recursos naturais e com algum sacrifício, se pode dispensar o FMI.
Com a venda da participação da Eni, a empresa italiana, à ExxonMobil, no bloco de Rovuma, bloco 4 de Rovuma, o Estado pode arrecadar, do ponto de vista de mais-valias, tributação de mais-valias, cerca de 1,2 bilhões de dólares, o suficiente para resolver o tal problema da dívida que nós temos tanto. Significa que Moçambique pode, por si só, pagar as suas responsabilidades no âmbito desta contratação da dívida, sem necessidade de recorrer a quem quer que seja.
Contudo, o economista António Francisco é da opinião de que a tese de que, com os recursos que tem, Moçambique pode não precisar da ajuda do FMI não é sustentável.
Não é sustentável em termos da capacidade produtiva. Não é sustentável em termos do investimento que está a ser realizado. Vimos a retração do investimento, vimos o próprio crédito, quer dizer, vimos as agências de rating que, neste momento, colocaram o país já na situação de incumprimento e de falência.
Mas há quem entenda que, com um pouco mais de organização, esta situação pode ser revertida.
Vamos tornar as alfândegas sustentáveis. Vamos alargar a base de coleta de impostos. Vamos saber que todos nós, moçambicanos, mesmo no setor informal, temos que contribuir, porque é destes impostos que nós relançamos a nossa economia. É a partir destes impostos que nós construímos estradas, construímos pontes, fazemos manutenção dos hospitais, compramos medicamentos.
E o economista Majid Osman não tem dúvida. Um acordo com o FMI é fundamental.
Só assim será possível restabelecer a estabilidade macroeconómica e reganhar a confiança dos investidores. E nós, quando falamos dos investidores, temos sempre em mente o investidor estrangeiro ou o investidor privado nacional. Mas a situação atual da desvalorização e da inflação que nós temos afeta até o pequeno investidor nacional. O pequeno furador que fez, ao longo das décadas, as suas poupanças, de repente vai verificar que os meticais que têm depositado nos bancos, os ativos que o constituem, entretanto, vão perdendo do valor. Portanto, fazer o acordo com o FMI não é só por causa dos investidores internacionais, é também para a proteção dos bens que as pessoas foram poupando ao longo dos anos.
Para aquele economista, só um acordo com o FMI pode fazer com que Moçambique alcance uma estabilidade macroeconómica.
O que é que significa estabilidade macroeconómica? Temos taxas de inflação mais ou menos controladas e temos um mercado mais ou menos consolidado. A curto prazo não significa dentro de 2 meses, mas eu acredito que em meados do próximo ano nós conseguiríamos ter de novo a estabilidade macroeconómica do país, desde que tenhamos o acordo com o FMI.
Refira-se que ainda este mês o presidente moçambicano Filipe Nyusi deverá reunir-se em Washington com a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, para, entre outros assuntos, discutir a questão do endividamento de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América, ainda em Moçambique. Alfabetizadores e educadores de adultos no distrito de Nampula estão há 8 meses sem receberem os seus subsídios. Esta situação acontece numa altura em que os alfabetizadores do distrito de Nacala Velha reclamam que o subsídio é insuficiente, tendo em conta o custo de vida atual no país. A Dina Soalé, com mais pormenores.
Para além do atraso no pagamento dos subsídios, a falta de material didático e de instalações condignas estão a desencorajar os alfabetizadores. Eles alertam que, a continuar assim até o período da realização de exames, vão ter muitas dificuldades para trabalhar.
Chamo-me Anelta Francisco Mabrado Banana. E nós estamos a reclamar muito, por isso estamos a chorar muito mesmo esse ano. Se acabou a alfabetização, é só nos antecipar muito cedo do que nos prejudicar assim. Imagina lá, nós deixamos os nossos filhos em casa, sem nada. Mas viemos aqui cumprir tudo. Já vai 8 meses que não nos deram nada. Já vai 8 meses mesmo que nem nada não nos deram. Até foi na segunda-feira que falava que ia, pelo menos ontem, ia sair. Mas nós fomos lá no banco, despertamos no campo e não havia nada lá. Está difícil, até nós já estamos cansados, já sei, nem sei como é que nós vamos fazer o exame, até estamos a obrigar a fazermos o exame, agora vamos fazer o exame como?
Vindo, nós estamos com muita paciência de trabalhar com os adultos. É o único constrangimento e também a falta de material didático para uso nos centros de alfabetização.
Tínhamos que nos motivar, tendo em conta o custo da vida, tinha que subir o nosso subsídio, 650. Mas depois, para recebermos no fim de 8, 9 meses, isto não está justo. Vai ver, desde em fevereiro até hoje, nós não temos subsídio. Somos casados, temos filhos. Alguns de nós, é o meu caso, por exemplo, sou avó de 14 netos e esses netos precisam de mim.
O governo ainda não se pronunciou sobre este tema, que pode comprometer os objetivos do próprio executivo de reduzir o índice de analfabetismo que é elevado na província de Nampula. Contudo, as autoridades continuam a pedir aos adultos que frequentem os cursos de alfabetização. Dados oficiais indicam que a província de Nampula tem mais de 2 milhões de analfabetos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Autoridades municipais continuam a tentar mobilizar 450 milhões de dólares para combater a erosão costeira na Beira, a segunda maior cidade moçambicana. Com fundos próprios, a edilidade tem estado a realizar trabalhos de proteção costeira, mas Davi Chimango, presidente do Conselho Municipal, diz que esses fundos não são suficientes para tudo o que tem de ser feito para salvar a cidade da Beira de uma calamidade que assume contornos muito graves. Francisco Júnior.
Depois de Maputo, é na Beira onde se encontra o maior porto marítimo para o transporte internacional de cargas de e para Moçambique, localizada a cerca de 1.200 quilômetros a norte de Maputo, a capital do país. Beira é uma cidade que está situada numa região pantanosa, junto à foz do rio Pungwe e sobre alongamentos de dunas de areia ao longo da costa do Oceano Índico. Beira, que existe há 109 anos como cidade, tem uma área de 633 km² e é vulnerável. É, aliás, considerada como uma das 7 cidades mais vulneráveis às mudanças climáticas ao nível de todo o mundo. E um dos grandes problemas que tem é a erosão costeira. Apesar do esforço que tem sido feito para mitigar o fenómeno, a erosão continua devastadora. As autoridades municipais falam de necessidades orçamentais no valor de 450 milhões de dólares americanos, dinheiro que, no entanto, não existe.
Neste momento, o município, com fundos próprios, está a investir 100 milhões de meticais. Como pode imaginar, ainda é pouco. mas temos uma grande satisfação porque alguns parceiros começam a dar um sinal claro de que podem no futuro apoiar esse trabalho de proteção costeira. Dos 450 milhões de dólares, eu penso que não vamos conseguir muito. O máximo que podemos conseguir são 50 a 100 milhões de dólares. Mas seja como for, o processo de proteção costeira é um processo contínuo, longo, e naturalmente os fundos também vão caindo aos poucos. O importante é que o crítico seja prevenido para que de fato não haja invasão do mar ou crie danos à nossa cidade.
Davis Simango, presidente do Conselho Municipal da Beira, diz que a cidade não vai desaparecer, mas se acontecer uma calamidade, as águas do mar podem galgar terreno e provocar muitos estragos.
Mas qual é a área mais crítica neste momento?
Neste momento é a zona do Miramar, a Palmeiras, a zona do Palácio do Casamento. Palmeiras já concluímos, Palácio do Casamento, a zona do Miramar já concluímos e a zona do Palácio do Casamento estamos a trabalhar. Depois vamos voltar na segunda fase, em que é preciso repor todos os porões na cidade da Beira. É ali onde naturalmente vão ser necessários um pouco menos de 450 milhões de dólares.
E de acordo com Davis Simango, é para evitar estragos maiores e melhorar a gestão do solo urbano, que o município da Beira está a apostar numa empresa de desenvolvimento de terras.
Nós queremos aproveitar o material dragado no canal de acesso ao Porto da Beira, trazer essa areia para fora, fazer a reposição natural das dunas. Teremos assim a fazer uma proteção costeira mais barata, económica. Por outro lado, pegar esse mesmo material, aterrar os terrenos que são muito baixos, vai permitir que o Conselho Municipal e os seus parceiros façam estradas, rede de água, rede de esgoto, rede de energia. Todas as infraestruturas públicas estarão a funcionar e o cidadão terá um terreno pronto para construir sem obstáculo. Portanto, isso vai dar poupanças ao cidadão, vai permitir que o Conselho Municipal faça planeamento e urbanização sem transtornos e vai permitir aquilo que nós chamamos evitar o desenvolvimento informal. Porque um dos grandes problemas das nossas cidades é o desenvolvimento informal, que tem consequências graves, não só nas pessoas que vivem nas condições informais, mas na cidade em todo o país.
Davis Simango, presidente do Conselho Municipal da Beira, e os desafios para aquele que é o segundo maior centro urbano de Moçambique. E da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Na Guiné-Bissau, os trabalhadores da Radiodifusão Nacional iniciam a partir de hoje uma greve de 2 semanas, em causa o reajuste de subsídio. Os trabalhadores da RDN observam paralisação de todos os setores, incluindo o centro emissor de Niakara, onde são feitas as retransmissões das emissões da Rádio França Internacional, RDP e RTP África, ao abrigo de um acordo com o governo da Guiné-Bissau. Sabe-se, entretanto, que a direção abriu sessões de negociações com o Sindicato de Base dos Trabalhadores para tentar ultrapassar esta situação. Ainda relativamente à Guiné-Bissau, é esperada amanhã na capital uma missão de alto nível da CDAO, composta pelos presidentes da Guiné-Conakry, Togo e Libéria, para tentar encontrar uma solução para a crise política. Lassana Kassama.
Em análise à investida diplomática da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, junto dos protagonistas da atual crise, o especialista guineense para assuntos diplomáticos, Mida Napinhel, reconhece o papel da organização na mediação deste imbróglio político.
A CDAO nunca vai importar uma solução sobre a atual crise guineense. É preciso que haja, de facto, envolvimento sério da parte da autoridade guineense, particularmente das pessoas que têm o poder de tomar decisão sobre esta crise. Mas isto passa necessariamente pela cedência das partes. Uma das coisas, como nós podemos ver, é que é importante que haja, de facto, a compreensão em que nenhuma das partes pode ganhar efetivamente tudo o que está em jogo. Por isso, é importante que haja a parte que deixa com que a outra, não levando sempre em consideração a razão da parte. E o outro aspecto importante é que, tendo em conta que a Guiné-Bissau é país membro da CDAO e que depende e muito das ajudas desta organização, de forma que pode influenciar e muito sobre as autoridades guineenses.
Mida Napinhel acredita, por outro lado, que a ofensiva diplomática da CDAO pode ajudar na resolução da atual situação, mas condiciona o tal facto com a vontade dos atores envolvidos na contenda.
Contudo, tudo continuo a dizer e insisto ainda que é importante, de facto, que haja a cedência das partes, ou seja, que a solução saia dentro da Guiné-Bissau, ou seja, da autoridade guinense das partes envolventes dessa crise. É que é importante, tendo em conta que qualquer que seja a autoridade e atuais membros do governo e atual poder na Guiné-Bissau, precisa da Cereal, de forma que pode influenciar ir de uma forma da mediação e encontrar uma solução acerca desta crise.
Era um especialista guineense para assuntos diplomáticos, Mirana Pinhel, avaliando o impacto da missão da CDAO na resolução da crise política na Guiné-Bissau. De referir que existem duas propostas em cima da mesa, um governo de unidade nacional ou um governo de consenso até às próximas eleições legislativas, isto é, daqui a 2 anos. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. No momento em que o secretário de Estado americano John Kerry inicia uma nova ronda de conversações com o seu homólogo russo Sergei Lavrov, fontes diplomáticas americanas deram a entender que não está iminente um acordo sobre um cessar-fogo na Síria. No entanto, Kerry, que manteve contactos telefónicos nos últimos 2 dias com Lavrov, achou que se justificava a sua deslocação de novo à Suíça, onde têm sido realizadas as conversações. Segundo o governo americano, as divergências dizem respeito àquilo que consideram como questões técnicas. Uma dessas questões é a da garantia de que não haverá um cerco à cidade de Alepo. Permanece, contudo, o ceticismo acerca da possibilidade de um cessar-fogo na Síria à escala nacional e que seja sustentável. A Síria encontra-se muito fracturada após 5 anos de guerra civil e muitas das facções têm alianças muito ténuas com intervenientes externos, para além do grupo terrorista Estado Islâmico, que age de modo independente. A Rússia gostaria que o presidente Bashar al-Assad permanecesse no poder, no entanto, os Estados Unidos acham que, dada a brutalidade do seu regime, Assad não tem lugar em qualquer futuro governo. A Coreia do Norte confirmou que a atividade sísmica registada hoje no seu território foi causada por um teste nuclear. A televisão oficial norte-coreana afirmou que tinha sido efetuado com sucesso um teste para avaliar a capacidade de um engenho nuclear capaz de ser miniaturizado e colocado em vários tipos de mísseis. Este teste, prosseguiu o locutor da televisão norte-coreana, insere-se nas medidas de resposta às ameaças e sanções dos Estados Unidos e outros inimigos, tentando negar a nossa posição como um Estado nuclear. Pyongyang não deu qualquer aviso prévio de que iria levar a cabo um teste nuclear. O teste causou um tremor de terra de magnitude de 5,1 e, segundo a Coreia do Sul, a explosão equivaleu a pelo menos 10 quilotoneladas, ou seja, cerca do dobro do último teste norte-coreano realizado em janeiro passado. Como ponto de referência, a bomba de Hiroshima tinha 15 quilotoneladas. Contudo, segundo alguns especialistas, a explosão de hoje poderia ter ultrapassado mesmo as 20 quilotoneladas, sendo, portanto, a maior de sempre efetuada pela Coreia do Norte. O dia 9 de setembro assinala o 68º aniversário da Coreia do Norte e, no passado, o regime usou datas importantes, como a de hoje, para levar a cabo testes nucleares e de mísseis balísticos. Entretanto, o presidente sul-coreano Park Geun-hye condenou a Coreia do Norte por ter efetuado o seu 5º teste nuclear em violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por seu turno, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe afirmou que, a ser confirmado, este teste seria algo de absolutamente inadmissível. Enquanto isso, o secretário de Estado americano John Kerry, que se encontra em Genebra para conversações com o seu homólogo russo Sergei Lavrov sobre a Síria, manifestou também o seu repúdio pelo teste. A Casa Branca emitiu aqui em Washington, a esse respeito, um comunicado reiterando o inquebrável empenhamento do presidente Obama em relação aos seus aliados na Ásia e no mundo e acrescentando que o presidente americano vai proceder a consultas com outros líderes para fazer com que as provocações norte-coreanas sejam alvo de sérias consequências. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Vamos continuar esta emissão falando acerca de comunicação. As iniciativas para aumentar as ligações via internet em África acabam de sofrer um espetacular e rude golpe no início do mês, quando um satélite de telecomunicações explodiu na rampa de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida. Paulo Oliveira tem mais pormenores.
A empresa de mídia social Facebook planeava usar uma banda do satélite para ajudar a ligação com a África subsaariana, embora outras iniciativas se preparem para ajudar a melhorar o acesso à internet. Faiz Baixo, diretor de uma empresa de tecnologia de educação baseada em Abuja, sustenta que a maioria dos nigerianos não tem possibilidade de o fazer por ser dispendioso. Uma em cada quatro pessoas em África vão este ano usar a internet, segundo a União Internacional de Telecomunicações, sublinhando tratar-se do índice mais baixo do mundo. Há 3 anos atrás, a empresa de mídia social Facebook iniciou um plano para abranger mais pessoas em África e outras áreas do mundo, conforme definiu o plano fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. O nosso plano é tornar os serviços da internet mais baratos para que todos possam usar um telefone. Uma componente do plano foi iniciado em maio na Nigéria, denominado de serviço básico. Qualquer pessoa com um smartphone poderá aceder de graça a determinados sítios, como saúde, educação, previsão do tempo, procura de postos de trabalho, bem e, claro, o Facebook. Bashir refere que os familiares isolados em áreas remotas têm agora a possibilidade de ser contactados.
You can actually communicate via WhatsApp, have access to Facebook. So there's definitely a large number of.
Podemos contactar-nos pelo WhatsApp. Temos acesso ao Facebook. Existe agora um maior número de pessoas que têm acesso grátis à internet, mesmo em locais remotos, diz Bashir. O serviço básico existe em 48 países em África, no Médio Oriente, na Ásia Pacífica e na América Latina. O Facebook prepara o lançamento do chamado serviço expresso Wi-Fi, em que os utilizadores pagam uma quantia para ter acesso. A empresa planeava ampliar os seus serviços. A explosão do dia 1 de setembro comprometeu os planos. Não foi, aliás, o único revés que o Facebook sofreu este ano. Em fevereiro, a Agência de Telecomunicações da Índia anunciou novas regras que virtualmente encerraram o serviço básico. Os que apoiam a neutralidade da internet ficaram entusiasmados. Sustentam que o Facebook não deve servir como fiscal daquilo que os utilizadores têm acesso. O Facebook indicou estar comprometido em colocar o mundo online, tendo anunciado o êxito da experiência com um aparelho não tripulado, acionado por energia solar, e destinado a manter-se no espaço durante semanas para fazer transmissor de internet. Entretanto, o projeto Loon da Google visa ligar utilizadores isolados através de uma rede de enormes balões flutuando na estratosfera.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, estamos a emitir em português a partir de Washington. Como habitualmente, vamos agora para a página desportiva, hoje apresentada aqui na Voz da América pelo Álvaro Ludger Andrade.
E na informação desportiva, o poste angolano Yannick Moreira foi anunciado como reforço dos Toronto Raptors e pode ser o primeiro basquetebolista angolano a jogar na NBA. Moreira foi contratado como jogador livre depois de ter participado no Las Vegas Summer League pela equipa canadense e ter merecido a aprovação técnica. Moreira tem 25 anos e em 2015 tentou, pela mesma via, ser contratado pelos Angeles Clippers, mas uma lesão durante o torneio de verão acabou por anular qualquer possibilidade de ser escolhido. Na Inglaterra, o derby de Manchester amanhã está a gerar grande expectativa e o técnico do Arsenal, Arsène Wenger, considera mesmo que o vencedor do embate entre as equipas de José Mourinho e Pep Guardiola passará a ser o principal candidato à conquista do título de campeão. As duas equipas começaram bem, por isso este jogo terá mais impacto psicológico do que em termos matemáticos. Quero ver um pouco dos pontos fortes e fracos das duas equipas, disse o técnico do Arsenal. Entretanto, o treinador do City, Pep Guardiola, disse que não tem nenhum problema em tomar um copo de vinho com Mourinho. Já expliquei mais do que uma vez que, a nível desportivo, tenho muito respeito por ele. Tento sempre aprender com os meus colegas de profissão e a nossa rivalidade é uma questão mais mediática. Durante a reunião da UEFA, falamos um com o outro sem qualquer problema. a nossa relação é correta, apesar da etapa que passamos em Espanha. Claro que aceitarei se Mourinho me convidar para um copo de vinho, disse Guardiola. Por sua vez, José Mourinho afirmou que o Manchester City é uma grande equipa e treinada por um grande técnico. E nos Estados Unidos, os basquetebolistas Shaquille O'Neal, Allen Iverson e Yao Ming entraram ontem para o passeio da fama da NBA, que distingue os melhores atletas e personalidades do basquetebol americano. Shaquille O'Neal, um dos melhores postes de todos os tempos e 4 vezes campeão da NBA, admitiu estar honrado por passar a integrar esse grupo muito restrito. Yao Ming, o jogador mais alto da história da NBA, responsável pela explosão do basquetebol na China, não escondeu a satisfação por estar no passeio da fama. Esta é a primeira vez que me sinto verdadeiramente pequeno ao olhar para todos estes jogadores, disse o chinês.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
O cabo-verdiano Gracelino Barbosa acaba de fazer história ao conquistar na manhã de hoje a medalha de bronze na prova dos 400 metros nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, com o tempo de 48:55. É a primeira medalha para Cabo Verde a esse nível em história do desporto do arquipélago. Entretanto, a moçambicana Edmilsa Governo foi eliminada hoje na prova dos 100 metros femininos, depois de ter sido repescada ontem. Daqui a cerca de 2 horas, o campeão mundial na disciplina de lançamento de dardo, o cabo-verdiano Márcio Fernandes, compete também à procura de uma medalha. No quadro geral, China lidera com 21 medalhas, sendo 8 de ouro. Inglaterra é segundo com 15, dos quais 6 de ouro. E o Uzbequistão conseguiu 8, sendo 3 de ouro. O mesmo número do Brasil, que é quarto com 5 medalhas no total. Quênia e África do Sul têm 2 medalhas de ouro, enquanto Argélia e Namíbia conseguiram 2 de prata.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América, no momento em que o secretário de Estado americano John Kerry inicia nova ronda de conversações com o seu homólogo russo Sergei Lavrov. Fontes diplomáticas americanas deram a entender que não está iminente um acordo sobre um cessar-fogo na Síria. No entanto, Kerry, que manteve contactos telefónicos nos últimos 2 dias com Lavrov, achou que se justificava a sua deslocação de novo à Suíça, onde têm sido realizadas as conversações. A Síria encontra-se muito fraturada após 5 anos de guerra civil. Muitas das facções têm alianças ténues com intervenientes externos, para além do grupo terrorista Estado Islâmico, que age de um modo independente. A Rússia gostaria que o presidente Bashar al-Assad permanecesse no poder. Os Estados Unidos acham que, dada a brutalidade do seu regime, Assad não tem lugar em qualquer futuro governo. A Coreia do Norte confirmou que a atividade sísmica hoje registada no seu território foi causada por um teste nuclear. A televisão oficial norte-coreana afirmou que tinha sido efetuado com sucesso um teste para avaliar a capacidade de um engenho nuclear capaz de ser miniaturizado e colocado em vários tipos de mísseis. Pyongyang não deu qualquer aviso prévio de que iria levar a cabo um teste nuclear. O teste causou um tremor de terra de 5,1 de magnitude e, segundo a Coreia do Sul, a explosão equivaleu a 10 quilotoneladas, ou seja, cerca do dobro do último teste norte-coreano, realizado em janeiro passado. Como ponto de referência, a bomba de Hiroshima tinha 15 quilotoneladas. O antigo primeiro-ministro português e ex-alto comissário da ONU para os refugiados, António Guterres, ficou à frente na 4ª votação secreta, hoje realizada entre os membros do Conselho de Segurança da ONU, para eleger o próximo secretário-geral da organização. A Câmara dos Representantes votou esta sexta-feira uma legislação bipartidária que irá permitir aos familiares das vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 responsabilizarem em tribunal o governo da Arábia Saudita por, alegadamente, apoiar o terrorismo. E, por último, no Gabão, o dirigente da oposição, Jean Ping, contestou oficialmente os resultados do sufrágio presidencial de 27 de agosto, a pedido da comunidade internacional, referiu o seu representante junto da Comissão Eleitoral. E tempo agora, amigo ouvinte, para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta sexta-feira, dia 9 de setembro. O USA Today afirma que o crescimento da população latino-americana nos Estados Unidos atingiu o ritmo mais lento dos últimos 50 anos. Quanto ao New York Times, dá destaque ao novo teste nuclear da Coreia do Norte, dizendo que se trata de um engenho mais poderoso e que vem aumentar a tensão. E por último, o Wall Street Journal refere-se às multas que foram aplicadas aqui nos Estados Unidos ao banco Wells Fargo. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas aqui em Washington, onde o céu está pouco nublado. A temperatura é de 35 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Martin Curcias. Temas do dia: parece não estar iminente um cessar-fogo na Síria. Coreia do Norte confirma teste nuclear. 9 de setembro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Analistas divergem quanto ao papel do FMI na recuperação da economia moçambicana. Uns consideram irrelevante, outros que entendem que o mesmo é fundamental para a estabilidade macroeconómica. Ramos Miguel.
Acesos debates têm decorrido nos últimos tempos um pouco por todo o país sobre o papel do FMI nos esforços para ajudar Moçambique a ultrapassar o período econômico adverso que atravessa. Uma delegação do FMI é esperada ainda este mês em Maputo para uma missão que se aguarda com enorme expectativa, uma vez que pode ajudar Moçambique a relançar a sua cooperação com os diferentes parceiros e, por essa via, abrir caminho para a recuperação da economia. Ao longo dos debates, têm surgido vozes defendendo que, com uma boa gestão dos recursos naturais e com algum sacrifício, se pode dispensar o FMI.
Com a venda da participação da Eni, a empresa italiana, à ExxonMobil, no bloco de Rovuma, bloco 4 de Rovuma, o Estado pode arrecadar, do ponto de vista de mais-valias, tributação de mais-valias, cerca de 1,2 bilhões de dólares, o suficiente para resolver o tal problema da dívida que nós temos. Portanto, significa que Moçambique pode, por si só, pagar as suas responsabilidades no âmbito desta contratação da dívida, sem necessidade de recorrer a quem quer que seja.
Contudo, o economista António Francisco é da opinião de que a tese de que, com os recursos que tem, Moçambique pode não precisar da ajuda do FMI não é sustentável.
Não é sustentável em termos da capacidade produtiva. Não é sustentável em termos do investimento que está a ser realizado. Vimos a retração do investimento, vimos o próprio crédito, quer dizer, vimos as agências de rating que, neste momento, colocaram o país já na situação de incumprimento e de falência.
Mas há quem entenda que, com um pouco mais de organização, esta situação pode ser revertida.
Vamos tornar as alfândegas sustentáveis. Vamos alargar a base de coleta de impostos. Vamos saber que todos nós, moçambicanos, mesmo no setor informal, temos que contribuir, porque é destes impostos que nós relançamos a nossa economia. É a partir destes impostos que nós construímos estradas, construímos pontes, fazemos manutenção dos hospitais, compramos medicamentos.
E o economista Magido Osman não tem dúvida. Um acordo com o FMI é fundamental.
Só assim será possível restabelecer a estabilidade macroeconómica e reganhar a confiança dos investidores. E nós, quando falamos dos investidores, temos sempre em mente o investidor estrangeiro ou o investidor privado nacional. Mas a situação atual da desvalorização e da inflação que nós temos afeta até o pequeno investidor nacional. O pequeno furador que fez ao longo das décadas as suas poupanças, de repente vai verificar que os meticais que têm depositado nos bancos, os ativos que o constituem, entretanto, vão perdendo o valor. Portanto, fazer o acordo com o FMI não é só por causa dos investidores internacionais, é também para a proteção dos bens que as pessoas foram poupando ao longo dos anos.
Para aquele economista, só um acordo com o FMI pode fazer com que Moçambique alcance uma estabilidade macroeconómica.
O que é que significa estabilidade macroeconómica? Temos taxas de inflação mais ou menos controladas e temos um mitical mais ou menos consolidado. A curto prazo não significa dentro de 2 meses, mas eu acredito que em meados do próximo ano nós conseguiríamos ter de novo a estabilidade macroeconómica do país, desde que tenhamos o acordo com o FMI.
Refira-se que ainda este mês o presidente moçambicano Filipe Nyusi deverá reunir-se em Washington com a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, para, entre outros assuntos, discutir a questão do endividamento de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e vamos continuar a falar de Moçambique. Os alfabetizadores e educadores de adultos no distrito de Nampula encontram-se há 8 meses sem receber subsídio. Esta situação acontece numa altura em que os alfabetizadores do distrito na Cala Velha reclamam que o subsídio é insuficiente, tendo em conta o custo de vida no país. Adina Soalé.
Para além do atraso no pagamento dos subsídios, a falta de material didático e de instalações condignas estão a desencorajar os alfabetizadores. Eles alertam que, a continuar assim até o período da realização de exames, vão ter muitas dificuldades para trabalhar.
Chamo-me Aneuta Francisco Mabrado Banana. E nós estamos a reclamar muito. Por isso estamos a chorar muito mesmo esse ano. Se acabou a alfabetização, é só nos antecipar muito cedo do que nos prejudicar assim. Imagina lá, nós deixamos nossos filhos em casa, sem nada. Mas viemos aqui cumprir tudo. Já vai 8 meses que não nos deram nada. Já vai 8 meses mesmo que nem nada não nos deram. Até foi na segunda-feira que falava que ia, pelo menos ontem, ia sair. Mas nós fomos lá no banco, esperamos no campo e não havia nada lá. Está difícil, até nós já estamos cansados, já nem sei como é que nós vamos fazer o exame. Até estamos a obrigar a fazermos o exame. Agora vamos fazer o exame como?
Vindo. Nós estamos com muita paciência de trabalhar com os adultos. É o único constrangimento e também a falta de material didático para uso nos centros de alfabetização.
Tínhamos que nos motivar, tendo em conta o custo da vida, tinha que subir o nosso subsídio, 650. Mas depois, para recebermos no fim de 8, 9 meses, isto não está justo. Vai ver, desde em fevereiro até hoje, nós não temos subsídio. Somos casados, temos filhos. Alguns de nós, é o meu caso, por exemplo, sou avó de 14 netos e esses netos precisam de mim.
O governo ainda não se pronunciou sobre este tema, que pode comprometer os objetivos do próprio executivo de reduzir o índice de analfabetismo que é elevado na província de Nampula. Contudo, as autoridades continuam a pedir aos adultos que frequentem os cursos de alfabetização. Dados oficiais indicam que a província de Nampula tem mais de 2 milhões de analfabetos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A taxa de inflação em Angola situou-se em 35,3% em julho passado, tendo os preços aumentado 4,04% nesse mês em termos homólogos, de acordo com o comunicado do Banco Nacional de Angola. O comunicado em que o BNA dá conta das principais decisões saídas da reunião da Comissão de Política Monetária adianta ter sido prestada atenção particular à trajetória recente dos preços na economia nacional, cujo aumento resulta da redução da oferta derivada da menor importação de bens. A nota divulgada pelo Banco Central informou igualmente que, tendo em atenção a evolução dos principais indicadores macroeconómicos, a Comissão de Política Monetária decidiu manter inalteradas todas as taxas de juro de referência, caso da taxa BNA, que permaneceu em 16%. A Ainda em Angola, uma moagem com uma capacidade para produzir 400 mil toneladas de farinha de trigo por ano inicia a elaboração em 2017, permitindo a redução das importações do produto, anunciou em Malanje a ministra da Indústria. Bernarda Martins disse que a moagem, que de início terá uma capacidade anual de 200 mil toneladas, será construída na província de Luanda. A ministra recordou que Angola chegou a ter uma produção anual de 500 mil toneladas de farinha de trigo, com a operação de fábricas que paralisaram, deixando o país dependente das importações, que em 2015 baixaram para 420 mil toneladas, depois de terem atingido 510 mil em 2014. A empresa moçambicana de seguros vai constituir uma outra seguradora, denominada Moçambique Seguros, para intermediar a prestação de serviços de seguros às empresas que exploram recursos naturais, disse em Maputo o presidente da Comissão Executiva da Seguradora. António Carrasco salientou que os seguros no setor do petróleo e do gás natural têm prémios extremamente caros. Trata-se de um negócio de gigantes, pretendendo nós, com a criação da Moçambique Seguros, reter uma percentagem para que essa riqueza permaneça em Moçambique, adiantou ainda Carrasco. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,33 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Hoje vamos a Cabo Verde para falar do teatro, concretamente da 22ª edição do Festival Internacional do Mindelo, o popular Mindelact, que terá apresentações de Portugal, Angola, Espanha, Argentina e Alemanha, além, obviamente, das cabo-verdianas. Sobre o evento, conversamos com o diretor da Associação de Teatro do Mindelo, Daniel Monteiro.
Bom, Mindelact, como qualquer outro festival do mundo, tem sofrido, sem parar, com as imensas dificuldades que os outros festivais têm acontecido durante o mundo, no Brasil, Portugal, nos países da Cplp, etc. Entretanto, com muita coragem e com participação do Ministério da Cultura, Câmara, em especial a Câmara Municipal de São Vicente e os empresários de São Vicente, este ano com grande destaque para as hoteleiras, estão a dar-nos um grande alento. Nós temos conseguido fazer o festival.
O que é que vai ser o festival deste ano, a 22ª edição?
Este ano nós vamos ter mais de 50 espetáculos, desde infanto e juvenil, tênis, com espetáculos de rua, espetáculos nas escolas, espetáculos nas comunidades. Nós pensamos, temos uma programação numa altura de crise após a 20ª edição do Mindelact, no ano passado tivemos um festival de ressaca, e neste ano nós estamos a pensar retomar a linha. Nós temos uma grande programação com espetáculos desde Portugal, Angola, Argentina, Alemanha, Cabo Verde e Brasil. E nós pensamos com esses espetáculos, são espetáculos que foram escolhidos criteriosamente, nós pensamos que vamos beneficiar o público de Cabo Verde com grandes espetáculos a nível mundial. Nós podemos ressaltar, vamos ter três estreias mundiais aqui em São Vicente, de um do Brasil e dois espetáculos que talvez vão estrear mundialmente aqui. E, no nosso palco, nós pensamos que vamos ter um grande espetáculo, um grande festival durante esses dias.
Em termos de grupos e em termos de atores, quais são os nomes que se destacam nesta edição?
Olha, nós podemos destacar a senhora Uta, da Alemanha. É uma senhora muito conhecida internacionalmente. Os espetáculos dela são um espetáculo mais curto dos convencionais, ultrapassam 60 minutos. O espetáculo dela é menos de 45 minutos, mais ou menos, se tiver algum problema técnico, pode chegar a 45 minutos. Temos os grupos do Brasil, que irão com estreias para o nosso festival. Em Angola, curiosamente, nós vamos ter dois grupos de Angola. Temos uma estreia absoluta de Cabo Verde, que é um trabalho que estamos a ter em Santo Antão, da ensinadora Sara Estrela. Enfim, temos uma série de coisas. Vamos ter pessoas individuais, como o habitual Inan, que não é novidade, mas vamos ter um jovem português que irá pela primeira vez participar no festival de Andas. Para além de todo o programa, tudo o aspecto dos espetáculos do teatro, nós ressaltamos também aspectos da área de formação. Nós aproveitamos as pessoas que vêm para transmitir para os nossos jovens cabo-verdianos aqui o que eles conhecem e fazer um intercâmbio de conhecimento a nível de teatral. Ressaltamos também que vamos ter um campeão mundial de imobilidade, o ator António Santos, que irá para São Vicente mais uma vez para administrar uma ação de formação, assim como para dar vários espetáculos na cidade.
Em termos de participação do público, o Mindelact consegue ter o público que gostaria de ter?
O Mindelact tem público a mais. O Mindelact não consegue dar resposta ao público, tendo em conta, durante o festival, nós temos salas pequenas. Salas são extremamente pequenas, limitadas de lugares. Isso também é um dos grandes sacanhados aqui que nós temos em São Vicente. Embora estamos bem servidos em relação às outras ilhas, mas não tem salas que ultrapassam 250 lugares. Isso, mesmo em termos de custo do festival, podia entrar alguma receita, nós não conseguimos fazer isso porque nós temos todas as salas que não levam mais 250 lugares. E se você já tem cativo, tem lugar, ou 150 lugares, porque os artistas participantes, mais os convidados oficiais, você fica limitado em termos de lugar para o espetáculo. Daí que um dos espetáculos que nós apostamos muito, são os espetáculos de massa, que nós fazemos gratuitamente para as crianças nas escolas, para teatro nas escolas, de forma que, para computar o custo em relação ao festival, porque nós não temos lugar para receber pessoas que estão em centros de bilhetes, para compras de bilhetes, porque temos lugar muito limitado.
Que papel, na sua leitura, desempenha neste momento o teatro cabo-verdiano na criação da consciência, na criação da defesa dos direitos, na intervenção social?
Olha, o teatro cabo-verdiano, neste momento, tem um grande papel. Um grande papel, tendo em conta todas as instituições da juventude. O festival está num nível considerado superior. Mas o teatro em geral, que é a partir do momento que nós fornecemos formações a diversos agentes de todas as ilhas, que aproveitam o festival para fazer formação, todos os anos mandamos um agente, uma pessoa formada no teatro para dirigir formações nas ilhas. Temos dado, o festival tem dado um grande contributo. O teatro o que faz em termos sociais, nós temos um quase em todas as ilhas como quase em todas as ilhas, grupos que fazem teatros de intervenção. Só que pode fazer intervenção de luta contra a droga, luta contra o alcoolismo, luta contra a prostituição infantil, direitos das mulheres, direitos das crianças, enfim. Só que nós temos de ressaltar que são intervenções totalmente diferentes. Que, embora, por exemplo, no festival, quando nós vamos às escolas, às comunidades, já nós temos 4, 5, 6 diferentes áreas no nosso festival, nós pensamos que o teatro está vivo e bem vivo. Embora precise de ser acalinhado pelas instituições locais, não somente as câmaras, mas as instituições locais mais generalizadas, de forma a proporcionar condições de dar um salto do teatro de intervenção ao teatro mais convencional. O teatro é uma grande arma para a reeducação ou educação das pessoas, desde o consumo da água, preservação do ambiente, são do lixo, são coisas, são os temas que são abordados nas peças. E se nós pensamos em dar alguma contribuição no processo de reeducação da comunidade em Capela.
Daniel Monteiro, diretor da Associação de Teatro de Mindelo, que entre 16 e 24 deste mês realiza a 22ª edição do Mindelact. E vamos terminar este espaço de artes na Voz da América com música dos Tubarões na voz do Ildo Lobo e um grande abraço do Amancio Miguel.
Batia, era rosto que el criança, filosofia, sabedoria, talvez era esse futuro, alegria, simpatia, era rosto que el criança, filosofia, sabedoria. Talvez era esse futuro. Malvadeza, bandideza, mas é quem que desgraçado. Esviolado, esviolado, esmatado, esmatado, esfuriado. Amor de que criança escapou. Está cheio de malvadeza. Alguém crê vive só de grandeza. Mundo está cheio de malvadeza. Alguém crê vive só de grandeza. Nhortes, nho que dono de descontas, nho descontas, nho descontas, seus pecados sem piedade. Nhortes, nho que dono de descontas, nho descontas, nho descontas, seus pecados sem piedade. Nhos que vivem no mundo de grandeza, nhos desconchicos é que beleza. Pano unimundo, pano unimundo, pano unimundo. Pano unimundo,
alegria, simpatia. Era rosto que el criança, filosofia, sabedoria. Talvez era se futuro, malvadeza, bandideza. Mas é quem que desgraçado, esviolado, esviolado, esmatado, esmatado, esfuriado. Pamode que criança escapou e vive, pamode, pamode, pamode que esquita paga todo sofrimento. Mundo está cheio de malvadeza, alguém que vive só de grandeza. Mundo está cheio de malvadeza, alguém que vive só de grandeza. Nhortes, nhoque, dono de desconta, nho descontas, nho descontas, se especar o sem dar.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 9 de setembro de 2016. No momento em que o secretário de Estado norte-americano John Kerry inicia uma nova ronda de conversações com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, fontes de diplomatas americanas dão a entender que não está iminente um acordo sobre um cessar-fogo na Síria. No entanto, Kerry, que manteve contactos telefónicos nos últimos dois dias com Lavrov, achou que se justificava a sua deslocação de novo à Suíça, onde têm sido realizadas as conversações. A Coreia do Norte confirmou que a atividade sísmica registrada no seu território foi causada por um teste nuclear. A televisão oficial norte-coreana afirmou que tinha sido efetuado com sucesso um teste para avaliar a capacidade de um engenho nuclear capaz de ser miniaturizado e colocado em vários tipos de mísseis. O antigo primeiro-ministro português e o antigo alto comissário da ONU para os refugiados, António Guterres, ficou à frente na quarta votação secreta realizada entre os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas para eleger o próximo secretário-geral daquela organização. Existem mais duas votações, uma semelhante às primeiras quatro, a 26 de setembro, e uma na primeira semana de outubro, em que os votos dos membros permanentes do Conselho, que têm poder de veto com os candidatos, serão destacados. A Câmara dos Representantes votou uma legislação bipartidária que vai permitir aos familiares das vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 responsabilizar em tribunal o governo da Arábia Saudita por alegadamente apoiar o terrorismo. A Casa Branca opõe-se à legislação por recear poder enfraquecer os laços dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. No Gabão, o dirigente da Jinping contestou oficialmente os resultados. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante algum tempo, parecia que a guerra civil de 2 anos e meio no Sudão do Sul poderia acabar. Em agosto do ano passado, tanto Salva Kiir e Riek Machar assinaram um acordo de paz para acabar com o conflito e os termos confirmaram Salva Kiir como presidente e fizeram regressar Riek Machar ao governo como primeiro vice-presidente. No entanto, poucos meses depois do regresso de Riek Machar ao Sudão do Sul, para retomar as funções, os deveres de vice-presidente, recomeçou a violência e Machar fugiu. Um dos aspectos mais odiosos da guerra civil no Sudão do Sul foi o recrutamento forçado de crianças soldados, crianças mais jovens do que 18 anos e muitas com menos de 15. Segundo a UNICEF, a Agência da ONU para as Crianças, desde o início da guerra civil no Sudão do Sul, em dezembro de 2013, mais de 16 mil crianças foram recrutadas pelos grupos armados de ambos os lados. Os Estados Unidos estão profundamente alarmados com o relatório da UNICEF. Acima de tudo, os nossos apelos para o fim da violência no Sudão do Sul, insistimos no termo imediato do recrutamento e o uso de crianças soldados pelo governo e as forças da oposição. Os indivíduos responsáveis pelo recrutamento ilegal ou o uso de crianças soldados por grupos armados ou forças podem ser objeto de sanções ao abrigo da lei dos Estados Unidos e podem ser objeto de sanções das Nações Unidas, indicou o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby. A continuação do recrutamento ilegal e uso de crianças no conflito armado no Sudão do Sul é inaceitável. Eliminar o recrutamento ilegal e uso de crianças soldados por grupos armados no Sudão do Sul constitui uma prioridade dos Estados Unidos. Permanecemos comprometidos em assegurar a responsabilização dos que recrutaram e usaram crianças como soldados. foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em Português de sexta-feira, 9 de setembro de 2016, chegou agora ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.